NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, economista na Nippur Finance, e vamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados, e como isso tende a repercutir aí nos próximos dias. Então, essa foi uma semana, até pela questão do feriado, de Páscoa, uma semana até um pouco mais calma a nível de indicadores. A gente teve alguns pontos importantes. No Brasil, ainda bastante repercussão do que aconteceu na semana passada, né? A questão do arcabouço fiscal e também das decisões de taxa de juros. E nos Estados Unidos, dados de emprego. Então, foram as coisas mais importantes da semana, além dos PMIs, que são os indicadores de atividade econômica medidos aí a nível de mundo. Então, iniciar falando um pouco de Brasil, na semana passada veio a proposta de arcabouço fiscal, o governo propôs uma mudança na regra do teto de gastos, quer dizer, agora o gasto vai acompanhar a receita. Num primeiro momento gerou um certo impasse aí, a questão de como vai ser feita essa vinculação. A gente vai ter um crescimento de gasto público, embora o lado positivo seja que existe uma regra, existe uma ancoragem, ou seja, de alguma maneira ou outra, não vai ter como ter uma trajetória explosiva na dívida, pelo menos é a primeira visão. E acho que a repercussão mais importante se deu nessa semana, depois de muitas semanas de embate entre Banco Central e governo, principalmente na discussão de taxa de juros, com um posicionamento até bastante duro por parte do Banco Central, dizendo que até não ter uma clareza sobre a situação fiscal ia ser muito difícil você suavizar a trajetória de juros, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ergueu uma bandeira branca, né? Quer dizer, ele elogiou a proposta do arcabouço fiscal, falou que isso tende a gerar um ajuste positivo nas expectativas, né, e evitar que haja uma trajetória muito ruim de dívida pública. Então, foi um saldo positivo, quer dizer, uma visão de mais sinergia entre os dois elementos mais importantes da política econômica do país, que a política fiscal e a política monetária. Então, esse aceno aí do Campos Neto acabou sendo interessante para o mercado, traz uma visão um pouco melhor também e abre brecha para talvez uma suavização das taxas de juros depois de muitas semanas sem uma direção tão definida. Quer dizer, o Banco Central adotando tons mais duros, afirmando que não tinha como baixar juros no curto prazo sem ter uma clareza do lado fiscal e de algumas situações no cenário internacional. O cenário internacional continua ainda um pouco complexo, principalmente em termos inflacionários, com a reabertura da China, que pode gerar uma pressão sobre o preço de commodities, e também com uma decisão até um tanto curiosa aí da OPEP no final de semana de cortar a produção do petróleo. Então, o petróleo na semana passada estava, o Brent, que é aquele que nos interessa mais, estava abaixo de 80 dólares o barril. Com o anúncio da OPEP do corte de produção, o petróleo chegou a subir 6% num dia, então ele está muito mais próximo dos 85 dólares o barril hoje, o Brent. Então isso teve muito a ver com o corte aí na oferta por parte dos países exportadores. Então, alguma pressão inflacionária de fora pelo lado da oferta ainda existe, e também pelo lado dos serviços, que ainda está mais aquecido. A gente viu via PMIs, no Brasil saiu também, a indústria em contração, serviços ainda em expansão. Quer dizer, o PMI ele tem um índice, uma base de 50, quando está acima de 50 você tem expansão, quando está abaixo você tem contração de atividade. E esse número acabou aparecendo também ao longo do mundo, com um padrão bem similar. A gente tem indústria retraindo, um pouco questão de juros, um pouco questão de choque de custos, né? Quando a gente fala, por exemplo, em zona do euro, mas os serviços ainda muito resistentes. E aí, para parte importante da semana, Estados Unidos com muitos dados de emprego. Eu reforço aí algo que a gente já vem comentando, que o processo de decisão para a taxa de juros no Banco Central vai olhar para duas coisas principais, né? Seriam três aí, algumas a mais, mas as principais: inflação, atividade econômica e expectativas, né? Acho que são os três componentes aí talvez mais importantes. Inflação nos Estados Unidos, o último dado do índice de preços medido pela despesa do consumidor, veio um pouco mais suave, né, do que o esperado. Nós tivemos todos os problemas com a questão bancária ao longo do último mês, que fez com que se imaginasse um Banco Central americano menos agressivo, embora a última decisão dele não tenha dado muita margem para isso. O que o Banco Central vai olhar é a atividade econômica, principalmente nível de emprego. Quer dizer, enquanto o emprego estiver sobreaquecido, é difícil que haja corte de juros ou uma suavização nas altas. Mas essa semana trouxe aí uma percepção um pouco diferente, porque todos os dados de emprego vieram abaixo do esperado, quer dizer, todos que saíram até aqui. A gente teve a abertura de vagas de emprego, medida pelo ADP aí, abaixo, 145 mil, se esperava 200. A oferta de emprego, o JOLTS aí, baixou para o menor nível em 2 anos, quer dizer, a disponibilidade de vagas de trabalho reduziu mais de 600 mil entre o último dado e esse de agora, e os pedidos iniciais de seguro-desemprego foram mais altos que o esperado na semana. A gente ainda tem o payroll, que é o dado oficial da abertura de vagas de emprego, que vai sair essa semana. Mas o que veio até aqui mostrou um mercado de trabalho desaquecendo, né, no mês de março. Então, esse tem dois pontos que maltratam aí, um maltrata e um ajuda o mercado. Primeiro, o mercado de trabalho esfriando. Mais uma inflação um pouquinho mais suave já daria margem para a gente ter um Banco Central americano menos agressivo nas decisões de taxa de juros. Ainda é cedo para dizer que isso aqui é definitivo, quer dizer, a gente teve um mês ruim, daqui a pouco, mês que vem, volta a subir, mas já é um primeiro passo. Então, a gente teve um mês um pouco mais lento na economia americana, principalmente pelo lado do mercado de trabalho. Agora, no segundo ponto, né, quer dizer, o lado bom é imaginar que o Banco Central possa reduzir um pouco a carga daqui para frente, então esse é o lado positivo de ter uma desaceleração na economia, é o que o Banco Central americano precisa para começar a parar o ciclo de alta de juros. Ponto negativo, isso aí pode estar sendo um prenúncio de um processo recessivo, então isso castigou um pouquinho o mercado essa semana. Você imaginar uma recessão nos Estados Unidos, você tem a maior economia do mundo desacelerando, isso significa menos crescimento, menos geração de renda, menos emprego e castiga também as empresas, né? Então, acaba atrapalhando também índices de bolsa quando você tem um processo recessivo. Então, tá nesse impasse, né? Quer dizer, economia americana desacelerar é bom por um lado. Porque mostra que o trabalho do Banco Central americano estaria chegando à sua reta final, mas por outro é ruim, porque pode ser o prenúncio de uma recessão aí, pelos próximos trimestres. Seguindo um pouco com a pauta, PMIs, que são os indicadores aí de atividade nos Estados Unidos, como eu falei, eles seguiram muito próximos do que foi a nível global. Quer dizer, a atividade industrial retraindo, serviços se mantendo ainda um pouco mais forte, né? Na zona do euro também tivemos os PMIs e também seguiu a mesma linha, né? Zona do euro e Reino Unido. E na China, que talvez seja o mais relevante aí para se olhar no momento, porque a China está tentando promover um crescimento mais forte, o PMI de serviços, o Caixin, ele subiu a maior nível em 2 anos e meio. Então, o setor de serviços chinês realmente decolou depois da reabertura, tem se mostrado resistente, já são vários meses de indicador forte. O que acontece? Um pouco daquele processo que aconteceu no mundo inteiro quando acabou os lockdowns, né? As pessoas acumularam uma poupança ocasional, quer dizer, a poupança aconteceu porque houve geração de renda durante a pandemia e não tinham de gastar. E aí, quando houve abertura, esse dinheiro, essa poupança aí forçada, ela seguiu o curso da economia, né? Quer dizer, ela caiu no mercado e gerou um crescimento no setor de consumo e serviços, né? E é o que se vê na China. Então, um PMI de serviços muito forte. No entanto, o PMI industrial, ele ficou na mesma, né? Ele ficou no índice 50, quer dizer, a indústria não acelerou nem retraiu aí no último mês. Esse é o dado ruim vindo do lado chinês, né? A indústria chinesa responde por um grande percentual do PIB chinês, é um dos grandes motores aí do crescimento no país, e veio um pouquinho mais fraco que o esperado. Se esperava já a indústria também melhorando um pouquinho o desempenho após os dados de abertura. Então, esses são os principais dados da semana, né? Vieram muitos PMIs, muitos dados de atividade, mostrando a indústria um pouquinho mais fraco, serviços contrabalanceando e até as economias andando. Nos Estados Unidos, dados de emprego foram um ponto importante. No Brasil, ainda as repercussões dessa discussão entre fiscal e monetário. Semana que vem, uma semana bem interessante, é uma semana inflacionária, né? Quer dizer, o mundo inteiro vai. O mundo inteiro eu não digo, né? Mas muitas das principais economias do mundo trazem dados de inflação na semana que vem. O Brasil publica seu dado do IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação. Também tem alguns dados de atividades de varejo e serviços. Estados Unidos também traz o CPI, né, que é o seu índice de preços ao consumidor. Na zona do euro, alguns países como a Alemanha já revisam dados de março. E a China também publica o CPI, né, o seu índice de preços ao consumidor na semana que vem. Então, o mercado vai estar de olho na inflação americana. Com toda certeza vai ser o divisor de águas aí, né? Aquilo que vai definir um pouco do andamento do mercado no, na semana. E no Brasil, né, especificamente, o IPCA também é um indicador importante. Se espera uma inflação alta em março. A prévia vem 0,69, então não dá para esperar, né, nada tão suave, né? Então, esse começo de ano fica um pouco com essa cara. Da pauta da semana seria isso. Eu agradeço a todos que acompanharam aí a nossa conversa. Convido todo mundo nas sextas-feiras ao meio-dia 40. Hoje, excepcionalmente, na quinta-feira é dado o feriado de amanhã. E até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até mais.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nippur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @nippurfinance, ou pelo nosso site www.nippur.com.br.